hoje realmente foi um dia muito concorrido. Eu cheguei em Goiânia vindo de Recife já tarde e tive que retornar para o aeroporto para poder embarcar neste voo das 18h45. Houve um imprevisto, havia uma programação aí para hoje à tarde, envolvendo o aniversário da cidade de São Paulo, e acontece que até agora eu não sei a razão, mas não ficou de pé aquela programação. E estes irmãos estavam tratando direto com a nossa secretária, irmã Rosa, e acontece que a nossa secretária, irmã Rosa, sexta-feira passada, ela perdeu a sua mãe, perdeu por falecimento, um acidente de carro, e sua genitora morava em São Luís do Maranhão, de forma que ela está para lá, deve retornar depois de amanhã. E até por isso ficou o expediente no nosso escritório assim um pouco tumultuado. Mas o Senhor nos abençoou que chegamos aqui a tempo. Deus tem grandes bênçãos para nós esta noite. Glória a Deus. Eu entendo que para estarmos aqui até agora é porque nós temos um propósito com Deus. Nós cremos nas bênçãos do Senhor. Amém? Quem está disposto aqui a buscar a Deus? Amém? Quem está com vontade de receber muito poder dos céus? Não deixa de lhe falar. E tem dias que o crente está com mais vontade, mais inspirado. Tem dia que ele está mais para dormir do que para orar. Tem dia que ele está mais para ir numa churrascaria do que numa vigília. Verdade, olha. Tem dia que ele está mais para ficar em casa, assim, mais tranquilo, colocar uma roupa mais folgada, descansar os pés, dar uma olhadinha numa programação que não prejudique o espírito, dormir mais cedo. Agora, quantos estão com vontade de buscar poder de Deus aqui? Verdade mesmo? Pegue na mão do seu irmão. Você sabe que nossos olhares também falam. Pergunte lá nos olhos dele. Você está com vontade de buscar e receber poder de Deus? Pergunte para ele, olhe para ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Que maravilha. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Localize, por favor. Marcos, capítulo 14. Glória a Deus. Se eu puder me ouvir um pouquinho mais aqui no retorno, eu quero só um pouco de retorno. Alô, 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 alô. Isso, só para mim me ouvir mais um pouco. Um, dois, três, assim. Cuidado para que as caixas que estão direcionadas para os irmãos não fiquem agredindo a audição dos irmãos. Eu quero só um pouco mais de retorno. Glória a Deus. Eu preciso de retorno, imagine. Eu falei segunda-feira na nossa, melhor, domingo na nossa igreja. Segunda-feira eu estava falando no encerramento de uma grande cruzada lá no Recife. Voltei para Goiânia, estamos aqui. Amanhã nós temos um bonito culto. Sexta e sábado eu tenho que estar em Porto Seguro, na Bahia. Domingo já estarei na igreja novamente. E assim continua. Então eu tenho falado muito esses dias. Por isso que eu preciso me ouvir. Quem já encontrou Marcos capítulo 14? Diga amém.
Amém.
Vamos ler alguns versículos. Começando com o primeiro versículo até o versículo 9. Do primeiro até o de número 9. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes, os escribas, buscavam como o prenderiam, como dono e o matariam. Mas eles diziam: não há festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estão estando ele em Betânia sentado à mesa, em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns ouviram que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestás? Ela fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também que ela, o que ela fez, será contado para a sua memória. Amém. Tomem assento, meus queridos e amados irmãos. Irmãos amados, Deus tem uma palavra toda especial para nós esta noite. O propósito da palavra de Deus esta noite é a de despertar em nós uma maior dedicação a Deus. É o propósito de despertar em nós e de nos convencer no sentido cristão mais dedicado ao Senhor. Quem deseja isso? Isso, levante a mão confirmando. Esta palavra nos oferece lições de como sermos mais dedicados ao Senhor. E para que vocês entendam melhor o que estava acontecendo, percebam, faltavam dois dias para a festa da Páscoa. É o que nos diz aqui os primeiros versículos. E dali a dois dias era a Páscoa. A Páscoa, irmãos, como sabeis, era a primeira maior festa judaica. Era na Páscoa que o povo judeu comemorava, e ainda hoje comemora, a libertação do povo hebreu, do antigo povo hebreu lá do Egito, quando Deus os tirou com mãos fortes. E vocês sabem como foi aquele livramento. O Senhor Deus disse: meia-noite eu passarei, vou eliminar os primogênitos do Egito, dentre as famílias, dentre os homens, até entre os animais. Mas ordenou: em cada casa hebreia deve ser imolado um cordeiro de um ano, sem defeito. Pegue do sangue, passe nos umbrais da porta da casa. E vocês, com os lombos cingidos, com os pés calçados, comerão deste cordeiro. Toda a família comerá. O cordeiro será assado. Vocês vão comer o cordeiro sem fermento. Vão comê-lo com ervas amargas. E o judeu até hoje tem esta festa, a festa da Páscoa. Relembra a libertação da nação. Para nós, a nossa Páscoa relembra Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que transformou tudo no Antigo Testamento, que era figura, que era sombra, que eram anúncios do que haveria de vir e cumprir-se no Novo Testamento. Jesus não como um dos cordeiros, mas como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também foi oferecido. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, ele diz assim: pois também Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Portanto, vivamos sem fermento. Aí está, faltavam dois dias. Logo, era a quarta-feira da semana. Haja vista que a Páscoa começava na sexta-feira, chamada de o dia da preparação. Faltavam apenas dois dias. Jesus vai para Betânia. Betânia, irmãos queridos, era uma aldeia que ficava cerca de 2 milhas de Jerusalém. As medidas em milhas são maiores do que em quilômetros. Logo, 2 milhas. aliás, dá mais do que 2 quilômetros, dá mais do que 2,5 quilômetros, cerca de 2 milhas de distância, Jesus vai para Betânia. E se vocês observaram bem, os versículos que nós lemos, começando com o primeiro, diz que ele estava no versículo 3, e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso. Não era na casa de Simão Pedro, não era na casa da sogra de Pedro. Aqui diz que lá em Betânia, Jesus estava não na casa de Lázaro, mas estava na casa de um certo Simão, conhecido como Simão leproso. Certamente Jesus havia curado aquele leproso. Era o Simão, ex-leproso, mas que estava com o nome de leproso. Jesus curou aquele Simão leproso. Irmãos, como vocês sabem, Jesus cura, Jesus ainda cura, Jesus ainda se identifica com as doenças, Jesus ainda chora com os que choram, Jesus ainda é sensível às dores humanas. Ele nunca foi indiferente aos problemas da humanidade. Eis aí um ex-leproso, Simão. Jesus, além de curá-lo, vai ter comunhão, relacionamento e convívio com ele lá na casa dele. Jesus não quer apenas te salvar, ele quer andar com você, conversar com você, dormir com você, acordar com você, morar na sua casa com você. Oh, glória! Estando ele em Betânia, na casa de um certo Simão. Agora a Bíblia diz também que apareceu ali uma mulher. Quem era essa mulher? Irmão João registra esse mesmo episódio que Mateus, que Marcos registrou. Só é que João acrescenta uma informação a mais. Então vamos saber quem foi essa mulher que chegou lá na casa de Simão leproso, onde Jesus estava e passou a ungir a Jesus. Abra a Bíblia em João, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1, para que saibamos quem é esta mulher. Olha aqui que riqueza de revelação. Assim diz João, capítulo 12, a partir do versículo 2, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro é um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de ungüento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do ungüento. Aleluia! Sabe quem era a mulher? Era Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Irmãs queridas e meus irmãos, vocês já perceberam o tanto que Maria era quebrantada? Vocês já perceberam o tanto que Maria gostava de ficar aos pés de Jesus? Em uma outra ocasião, Jesus foi a Betânia e ficou na casa de Marta, Lázaro e Maria, e Marta reclamava e dizia: Senhor, isso não é justo, manda Maria que venha me ajudar, eu estou cheio de visitantes, o Senhor e os que lhe acompanham, eu estou preparando aí um almoço suculento. Maria, senta-se, fica aí deleitando-se, ouvindo teus ensinos, tuas revelações, se edificando, e eu estou, olha, suadinha aí, trabalhando, ajeita a casa, ajeita a comida, prepara a mobília e faz tudo. E o Senhor diz: Marta, Marta, você está inquieta com muita coisa, uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Nós sempre cometemos este erro, nós vivemos com uma correria muito grande, tem que vender mais e mais e mais, tem que comprar mais e mais, tenho que ir, tenho que voltar, não vai dar tempo de ir na escola dominical, não dá tempo de ir na vigília, não dá tempo de ir na consagração, não dá tempo de ir ajudar naquele culto no lar, não dá tempo de ir no ar livre no culto, eu estou para lá e para cá, e o Senhor está dizendo: João, João, Fernando, Fernando, Marta, Marta, Cristina, Cristina, você está muito desesperada, tudo que você precisa sou eu sou a tua bênção, eu sou o teu galardão, Lázaro, ele só está vivo por causa de Jesus Cristo. Ele já estava morto, ele estava em estado de putrefação, não tinha mais jeito. Jesus me deu meu irmão de volta, Jesus abençoou minha família, eu vou lá para adorá-lo. Ela foi lá só para ser agradecida e só para adorá-lo. Isto é que Deus manda eu te dizer esta noite também. Nós cristãos, nós aprendemos a pedir, a pedir, a pedir. A gente passa 365 dias por ano orando só de uma maneira, a oração da petição. Dá-me, 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 dá-me. É só isso que você sabe fazer, é só isso que você faz. É a oração do filho pródigo. O filho pródigo escutou a mente do pai da parábola. Todo dia ele chegava lá e disse: dá-me, pai, dá-me, pai, dá-me. O que você quer, meu filho? Dá-me a parte da fazenda que me pertence. Dá-me logo, dá-me logo, dá-me. Oferecer não tinha nada, não tinha uma palavra de gratidão, não tinha uma palavra de conforto ao pai, não tinha uma palavra de agradecimento ao pai. A conversa é dá-me, dá-me, dá-me. Assim muitos passam a vida inteira. Maria foi lá só para adorar. Escolha pelo menos mais uma hora durante esta noite só para adorar a Deus, só para adorar ao Senhor. Sua mão, por favor. Aleluia. Segure sua mão comigo, minha irmã querida. Para quê? Para pedir? Já basta, irmão. Segure sua mão. Comece a agradecer a Deus agora. Se a irmã tem motivo de gratidão, comece a agradecer a Deus agora. Moça, se você tem motivo de gratidão, é se você levantou a mão aí e não está agradecendo a Deus, não está orando, baixa a mão porque você está perdendo tempo. Abra a boca e agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tua esposa, teu marido, tua casa, tua família, teu emprego, tua roupa, teu pão de cada dia, o ministério que Deus te deu, as companheiras que Deus te deu, os companheiros que Deus te deu, os auxiliares de trabalho, os oficiais da igreja. Adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus pelo filhinho que Ele te deu, adore a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Irmão, quem adora não adora com essa timidez, quem adora não adora com essa desconfiança, quem adora não adora com essa frieza toda, quem adora, adora com fervor, adora com a boca cheia. Abra a boca, meu santo, e adore a Deus com força, adore a Deus com gratidão. Deixa eu ver e ouvir.
em casa de Simão Leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro. Aleluia! Primeiro, ela veio para adorar, mas não veio de mãos vazias. Ela não veio de qualquer maneira. A Bíblia diz em Deuteronômio, eu não vou dizer o versículo para você ficar procurando na sua Bíblia. A Bíblia diz, uma vez por ano, todo varão comparecerá no lugar que eu escolhi em Jerusalém para me adorar, e ninguém comparecerá de mãos vazias perante ao Senhor. Irmãos, quem vem adorar não vem vazio, quem vem adorar vem com o coração cheio, vem com a mente cheia, vem com a alma cheia, vem com a alma alegre. Oh, glória! Aleluia! Maria foi adorar, e a Bíblia diz que ela levou um vidro de alabastro. Sabemos o que é alabastro, irmãos? Eu já ouvi uns santos por aí pregando e misturando as coisas e dizendo que a mulher derramou o alabastro. Irmãos, alabastro não é líquido. Alabastro, para vocês fazerem ideia, é um tipo de material de vasilhame. A original grego, o que é o alabastro, era uma pedra branca, semelhante a um mármore. Logo, aquele vasilhame chamado alabastro era um vasilhame caro. Ele era de cor branca e só o vasilhame era muito caro. Se você conhece mármore caro, então imagine o preço daquele vasilhame, daquele utensílio. Agora deixa eu lhe mostrar aqui uma lição. E veio ali uma mulher com um vidro de alabastro. O vidro ou vaso era de alabastro, no mínimo mármore hoje. Não era de barro, não era barato. Ela não escolheu o mais barato, o mais frágil. Ela pegou o mais caro. Eu quero deixar isso na sua alma hoje, para quem ama a Deus, para quem tem propósito com Deus, para quem ama a Deus acima de todas as coisas. Você não está preocupado com o tamanho do sacrifício, com o tamanho do preço que paga para servi-lo. Você diz, ainda que seja caro como alabastro, se pode ser alabastro, não vai ser barro. Eu vou oferecer o melhor, eu vou oferecer o maior. Levante a mão esta noite. Eu digo, Senhor, eu estou aqui para te oferecer o melhor. Olha ele agora. Tem gente aqui oferecendo o melhor para Deus. Oferece o teu melhor. O melhor da tua inteligência. O melhor da tua energia. O melhor da tua vida. O melhor ofereça a Deus. Deixa eu ver quem está oferecendo. Aleluia. Faça uma entrega agora. Faça uma entrega a Ele. Aleluia. 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 Vamos ao versículo 3 novamente. Você já sabe o que é. O vasilhame de alabastro. E estando ali em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro. Aqui está o que ela trazia. Sabe o que ela trazia? Ela trazia nardo puro. Olha aqui para o meu óculo de leitura. Sabeis, irmãos, o que é nardo puro? Primeira coisa que você tem que saber: o nardo era uma planta que produzia uma flor branca, e a raiz daquela planta, chamado nardo, principalmente na madrugada, produz um cheiro agradável. É incomparável o cheiro do nardo. Quando você passa pelo deserto de madrugada, você já sabe se tem nardo ali, porque o cheiro é muito forte. E então eles extraíam. Não era fácil encontrar a raiz do nardo. Pegavam a raiz, passavam por um processo e extraía o óleo, extraía exatamente braço, cheio de unguento, de nardo puro, aleluia. Ela trouxe nardo. Sabe o que aqui diz a Bíblia? Perceba aqui o que diz: nardo puro, não tinha mistura. Ela não trouxe misturado com água, não tinha mistura de álcool. Eu vou garantir para vocês, esse tipo de nardo aqui não se encontra no Paraguai. Isso aqui fala do crente autêntico, do crente genuíno. Isso aqui fala do adorador genuíno. Não tem mistura, não tem água, não tem álcool, não tem farelo, não tem granito, não é falsificado. Aleluia! Levante a sua mão comigo e diga: Deus, não tem mistura comigo. Eu sou nato, puro. Quantos podem orar e garantir isto? Levante a mão e olha aí, olha aí, ó. Nato puro, nato puro, nato puro, nato puro. Aleluia, aleluia. Olhe para o pastor Gilmar aqui agora. Olhe para essa minha gravata. Não é a minha expectativa, não é o meu projeto chegar no céu como um grande pregador. Isso não é para mim, irmãos. Não é mesmo. Não é o meu projeto chegar no céu como famoso, como conhecido. Não é mesmo. Jesus sabe que não é. Eu tenho certeza de que não vou chegar no céu como um grande pregador, como um grande conferencista. Mas de uma coisa também eu tenho certeza: eu não vou chegar ali como falsificado, como misturado. Eu vou chegar como autêntico, autêntico. Eu sou nato, autêntico. Aleluia, aleluia. Me dá tua mão, santo. Aleluia, aleluia. Pega esse na mão de quem está perto de você. Vai, vai, vai. Sai daqui, santo. para guardar, para santificar, para separar, para economizar e conseguir um quento, a quantia de 300 denários, cerca de 10 meses de serviço. Como é que ela conseguiu, irmã querida, irmão? Para quem ama a Deus acima de todas as coisas, não há dificuldades, não há impossível, não existe preço caro demais. Valia 300 denários. Olha o tamanho do ouro do Judas sem vergonha. Olha o tamanho do ouro do Judas avarento. 300 denários, quase um ano de dinheiro. Para com isso, mulher doida, mulher louca. O que é isto, homem? Ah, isto não pega com quem ama Deus, com quem tem propósito com Deus, com quem está disposto a servir a Deus. Deus, manda eu te perguntar, qual é o teu preço?
Certamente ela chegou
nosso Senhor, aqui está o unguento, mas não é somente o unguento, este vaso de alabastro, eu não vou usá-lo mais em uma outra ocasião, eu não tenho projeto para usar em outra coisa, em outra cerimônia, em outra tarefa, com outra finalidade, eu trouxe foi para entregar tudo, por isso eu derramo o unguento e eu quero.
Segure a sua mão agora. Feche os seus olhos. Abra
vaso de alabastro quebrado, retido, entregue. Olha lá, olha, irmã, é assim mesmo, entrega, 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 deixa eu ver mais quem está entregando, entrega!
Sai de um, vai para o azul.